Então, nós estávamos falando semana passada sobre o man no Shabbat. E fizeram uma pergunta, a Bettina fez uma pergunta. E vamos respondê-la agora, que eu falei que eu tinha visto recentemente. A pergunta foi: da onde eles tinham vinho no deserto? Então eu comentei que, engraçado que não faz muito tempo eu vi isso, eu, Baruch Hashem, acabei achando. Imaginem qual livro que eu li. Então, tem duas respostas para isso. Como que se tinha vinho no deserto? Que na verdade não é uma resposta só para isso. Tem outras perguntas que também são respondidas assim. Primeiro, de onde eles tinham trigo para fazer matzá? De onde eles tinham trigo para fazer as oferendas do templo que eram feitas de farinha? Do tabernáculo? Como eles tinham lulav, etrog, hadassim e aravot para as quatro espécies em Sukkot? Então tem duas respostas para isso. A primeira é que muitas coisas eles... Como?
Depois que cai o mar, não duvidam de mais nada.
Então a primeira coisa é que muitas coisas eles compravam de mercadores ou de países que eles estavam passando do lado.
Compravam?
Compravam. Dinheiro não faltava. Esse não era o problema. Então eles compravam. Está chegando o Sukkot, só de quatro espécies. Acham os mercadores que estão vendendo o que está precisando comprar e compra deles. E uma outra coisa interessante... Nós vimos que o povo no deserto tinha o poço da Miriam, poço d'água. Que na verdade, mais detalhes sobre isso vai estar logo em seguida. Logo depois da história do Man, vem a falta d'água. Mas nós já mencionamos algumas vezes sobre o poço d'água que acompanhava o povo. Uma das propriedades que tinha esse poço, se você quiser, quando a gente chegar lá, a gente vai ver várias coisas interessantes, era uma pedra que dava água. Saía uma fonte d'água dela. Toda vez que o povo acampava, cada chefe de tribo ia até a pedra, que ficava num lugar específico, num lugar central, e puxava com o cajado no chão, na areia, fazia um sulco até a sua tribo. E a água que jorrava vinha por esse canal até chegar na tribo e as pessoas podiam pegar água para beber e para uma série de outras coisas. Entre as propriedades que tinha no deserto, para o nosso povo, é que eles conseguiam plantar, porque tinha areia e tinha água. A tecnologia israelense de plantar no deserto não é nova, é antiga. Era tão milagre quanto, né? E eles plantavam no deserto, só que lá tinha uma propriedade muito especial. Que as plantas cresciam na velocidade que as plantas cresciam antes do Adão pecar. Quando Adão pecou, uma das maldições foi que agora você vai ter que trabalhar e suar para conseguir comer. Então a terra ficou pior. Ficou mais difícil. Então as plantas demoram muito para crescer. No deserto as plantas cresciam como antes do pecado. Então cresciam bem rápido. E eles plantavam o que era necessário plantar. Eles plantavam. Eles podiam plantar pasto. Eles estavam cheios de animais. Esses animais não comiam, mano. Esses animais comiam pasto. De onde tinham pasto? Eles plantavam. E da mesma forma, eles plantavam uvas, parreiras. E daí tinham uvas para poder fazer vinho para todas as necessidades do deserto com vinho. Nós vimos que no deserto eles tinham.
Oi, eles podiam comer outras coisas.
Não era obrigatório, porque o maná era suficiente. Mas se queriam comer outras coisas, podiam comer outras coisas. Podiam comprar comida no caminho, em mercadores, e comer. Pergunta boa. A princípio não é obrigado. Se ele tiver outra coisa para comer, come, mas... Tanto é... A verdade é que isso que você perguntou agora, Samantha, responde uma pergunta que eu estava pensando já há alguns dias. A Torá fala que o man ficava lá fora até a quarta hora do dia. A gente falou isso. Depois sai o sol, derrete. E eu sempre fico me perguntando como sobrava man. Se Deus mandava uma porção por pessoa, não sobra maná. Então talvez a sua pergunta, Samantha, responde isso. Era obrigatório comer maná? Não era obrigatório. Você não pode pegar e deixar sobrar para o dia seguinte. Então, se você pegou, você vai ter que comer. Mas se você não quer pegar, não pega, come outra coisa. Se você tem outra coisa, um sanduíche, comprou alguma coisa... Aí sobrava e viravam rios de maná derretido.
É por isso que o maná não deu certo com a comida nossa aqui em casa, que pegou o feijão. E aí você queria comer uma pizza, aí você comprava uma pizza, né?
Mas o maná tinha o sabor de todas as coisas. Quer dizer, era possível você sentir o sabor de todas as coisas. Então... Ah, com certeza, não tem porquê, mas sabe como é. A grama do vizinho é sempre mais verde. Mas também pode ser. Tem algumas coisas que o maná não tinha sabor. Que a Torá fala, isso está escrito para Shabbat Haim, bem mais para frente, que algumas coisas que podem ser prejudiciais a lactantes, o maná não tinha esses sabores. Então pode ser que a pessoa queria comer essas coisas, tinha que arrumar. Porque o maná não vai ter esse sabor. O Datan e Aviram, nós vimos aqui, aprontaram mais algumas. Eles aprontaram duas coisas com o maná. Primeira coisa foi que o Moshe tinha dado a instrução, que Deus falou que é para comer o maná e não é para deixar para o dia seguinte. Cada dia, cada porção do dia. Não pode deixar sobrar para o dia seguinte. E Datan e Aviram falaram, não, vamos deixar sobrar. Deixaram sobrar, estragou. E aí a Torá fala, Vayiktsof aleihem Moshe. Moshe ficou furioso com eles. E a pergunta é, por que que Moshe ficou tão furioso com eles? Afinal de contas, de todo o povo inteiro nunca deixou sobrar. Dois engraçadinhos resolvem que vão deixar sobrar para o dia seguinte. Uma vez eles fizeram isso. Sobrou para o dia seguinte, estragou. Tá bom, problema deles. Por que você está nervoso? Por que o Moshe ficou bravo com eles? O Mesher Chochmá traz uma explicação bem interessante sobre isso. Nós vimos que existe uma preocupação da pessoa pelo que ele vai comer. Faz parte, a pessoa fica preocupada. Chefe de família está preocupado. Ele tem a mulher dele para comer, tem as crianças para comer. Cada família aqui é no mínimo 6 crianças. Então ele está preocupado, o que vai se comer amanhã? Vem a Torá e diz, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus, que se você tem que comer hoje, você vai ter que comer amanhã. Quando então o povo não deixava sobrar man para o dia seguinte, por que eles não deixavam? Por fé em Deus. Só. Eles têm certeza que Deus vai dar comida para eles amanhã. Quando Datan e Aviram deixaram sobrar man, o man estragou. Então, a partir de agora, quando uma pessoa vai pensar, não posso deixar o man sobrar, ele não vai mais pensar 100%, eu estou deixando, não vou deixar sobrar man, porque Deus assim ordenou, e eu vou obedecer e eu vou ter fé em Deus. Já vai ter uma segunda coisa. Eu não vou deixar sobrar porque estraga. Você viu o que aconteceu com Datan e Aviram? Estraga. Já perdeu bastante do nível de fé que eles podiam chegar. E agora já tem algo mais físico. A gente não vai deixar porque estraga. Por ter diminuído a fé do povo, quer dizer, por ter diminuído o nível de fé que as pessoas podem atingir, o Moshe ficou bravo com Datan e Aviram. Vocês estragaram tudo. O povo ia durante 40 anos poder não deixar sobrar man com confiança plena em Deus. Agora eles vão deixar, não vão deixar por confiança e também porque estraga. Isso que o Datan e Aviram estragaram, Moshe ficou muito bravo com eles.
Apesar de assim, que era meio óbvio que ia sobrar. É assim, que estragou, mas não foi por nada. Ó, não tinha geladeira, era ótimo. Estava calor, era deserto. Mas também porque de um dia para o outro não necessariamente precisava estragar. Mas estragou porque tinha Deus assim no meio, mostrando que estava no caminho errado. Então eu ainda não entendo o Moshe e tudo e tal, mas eu não acho que isso aí tira a crença de Deus, sabe? Esse negócio de ah, ficar físico agora vai estragar e o povo vai mais acreditar. Não, ao contrário. Isso me lembrou agora o sonho que você acabou de falar com o cara lá da Pedra Preciosa.
Tá certo?
Mas assim, só uma coisinha que eu fiquei pensando, isso mostra realmente que tinha Deus no meio do mar, e estava muito claro para mim isso aí, mostrando, sabe, desnecessário. Agora, o negócio do portão, eu ia falar na hora e eu esqueci, quando o cara sonhou que ia ter o portão, na minha opinião, né, eu acho que ele sonhou porque ele ficou com esse negócio na cabeça, de que ele compreendeu. Ele não entende que ia ter uma pedra preciosa de 2 metros de altura. Mas não necessariamente que ele precisava ver. É quando você está passando alguma coisa no dia, você fica com isso na cabeça, você acaba sonhando isso, né? Então, tipo, não é um real, porque é uma profecia, né? Vou ser sincero, eu mesmo estou sonhando anjos. Mas anjo é uma coisa sagrada, você sonhar. Sonhar com anjo é fácil. Mas lá no portão, o meu portão era totalmente claro. Foi uma coisa que ele ouviu, não entendeu, não acreditou, e no sonho era uma fantasia, né? Então virou uma realidade do sonho para poder mostrar, enfim.
Então vamos por partes. Vou começar pelo segundo, depois pelo primeiro. Isso que a gente viu antes, que o aluno Rabbi Yochanan viu no sonho uma profecia dos anjos cortando as pedras preciosas. Você tem a razão que uma pessoa, quando pensa algo de dia, sonha à noite, e assim o Talmud fala no Tratado de Brachot, que por isso mesmo que a maioria dos sonhos são vãos, não é para dar bola para eles. Assim a Gemara fala. Mas existem os sonhos que sim são profecia. E existem tipos de sonhos que demonstram que eles são profecia. Assim fala o Talmud Tratado de Brachot. Então, primeiro que o aluno da Rabbi Yochanan não viu essa visão no mesmo dia que ele ouviu na aula do Rabbi Yochanan, que aí estaria na cara que é porque você hoje ouviu, então você está sonhando. Tanto é que você vê que o Talmud fala que depois ele foi navegar. Navegar é uma viagem. Viagem antigamente não era 2 horas, eram dias. Ele foi viajar, ele estava em alto mar e ele viu essas coisas. Agora, se o Talmud está dizendo que ele teve uma profecia, significa que esse sonho que ele teve estava enquadrado nas características que o Talmud mesmo nos diz que são consideradas uma profecia. E por isso que então o Talmud está contando que ele viu uma profecia. Profecia. Não é bem uma profecia, porque é um nível pequeno de profecia, mas de qualquer forma, uma visão profética que existe em sonhos. Isso, já falamos sobre isso no passado em aula específica sobre sonhos, existem sonhos que são sim proféticos. Eu já, na época também contei história, eu já vi isso de forma muito clara, muito nítida, coisa que você não podia imaginar e que de fato era o que estava acontecendo. Então existe isso, e no caso aqui é um caso que ele sim teve profecia específica para enxergar isso, tanto é que o próprio Rabbi Yochanan ficou bravo com ele e deu uma bela chamada de atenção nele no fato dele só acreditar quando ele viu de fato aquilo que Rabbi Yochanan estava dizendo. Agora, em relação aqui ao man, que o man estragar, está claro e nítido que é a mão de Deus. Então, no Shabbat, o man estragava. Mas todo dia se deixasse, estragava. Onde está a mão de Deus? O man que estraga todas as noites se você deixa? Ou a mão de Deus está no man de Shabbat, que não estraga mesmo que você está deixando uma noite ele?
Os dois.
Nos dois. E em tudo que acontece à nossa volta, tem a mão de Deus. Tá, a comida que você deixou na geladeira, ou que você deixou fora e estragou depois de 3, 4, 5 dias, também é a mão de Deus. E a comida que você guardou no freezer por um mês e não estragou, também é a mão de Deus. E a comida que você guardou por uma hora na geladeira e não estragou, também é a mão de Deus. E a comida que você deixou em cima da mesa e não estragou, também é a mão de Deus. Tudo é a mão de Deus. A questão é se você quer enxergar isso ou você não quer enxergar isso. Tá? A partir do momento que nós conhecemos isso do cotidiano, o quanto que as pessoas não conseguem, em muitas situações, enxergar que é a mão de Hashem. Então você imagina que se o povo está no deserto, e o nível de confiança deles para ter man para amanhã é um nível extremamente elevado. Você não tem comida na geladeira, não tem comida para amanhã. Acabou. Você jantou, acabou a comida. O que vai comer no café? Não tem. Como não tem? Eu tenho crianças para alimentar. Não existe uma coisa dessas. Eu nunca deixo a geladeira ficar vazia. Nós não temos esse nível de confiança em Hashem. Nós sempre temos estoque em casa. Eles não têm estoque. Então esse nível que eles estavam adquirindo era um nível muito elevado de confiança. Por que você não deixa sobrar comida? Porque Deus assim ordenou. Mas o que você vai comer amanhã? Deus vai me dar. Aí de repente chega dois engraçadinhos e deixam sobrar comida. A comida estragou. Ah, agora eu estou entendendo Deus. Por que não pode deixar sobrar comida? Porque vai estragar. Não é assim que as pessoas iriam pensar? A interpretação dos fatos. Então, se a pessoa já começa a pensar assim, ele está invertendo os valores, ele está invertendo os fatos. E é como a gente pensa no dia a dia, infelizmente, em muitas situações. Quem veio primeiro? A ou B? Não vou falar ovo ou galinha, porque ovo ou galinha a gente sabe quem veio primeiro. Mas o que, que veio primeiro aqui? A proibição de Deus de deixar sobrar para o dia seguinte? Ou o fato de estragar? Primeiro vem a proibição de Deus. Deus não permite deixar sobrar para o dia seguinte. Qual a consequência disso? Se desobedecer Deus, a comida vai estragar. Mas as pessoas podem interpretar o contrário. Por que Deus proibiu deixar a comida para o dia seguinte? Porque estraga. E como estraga, e Deus preza pela nossa saúde, ele não quer que estrague a comida, não quer que você coma a comida estragada. Da mesma forma como um monte de gente tenta fazer a mesma coisa com comida kasher. Por que que não pode comer uma comida que não é kasher? Ah, porque faz mal para a saúde. Não. Não tem nada a ver. Porque Deus proibiu comer. Ah, mas eu descobri, teve uma última pesquisa na universidade, não sei onde, que comer não sei o que lá faz mal. Ótimo. Muito bem. Isso não tem nada a ver com o fato de Deus ter proibido. Isso é uma consequência da proibição de Hashem e não é o motivo da proibição de Hashem. Então você vê como as pessoas, mesmo no cotidiano, interpretam as coisas do contrário. Tem um com mana, acontece a mesma coisa. A partir de agora as pessoas vão olhar e falar: ah, não pode deixar sobrar mana. É porque estraga. É mais difícil de enxergar a mão de Hashem dessa forma. Existe uma inversão de valores.
Isso aí é um desafio de fé, né? É um desafio à tua fé.
Um desafio de fé, sim. O que aconteceu em Shabbat? No Shabbat não pode deixar. No Shabbat é para deixar o man para o dia seguinte. O que não pode fazer no Shabbat é sair colher man. O que Datan e Aviram fizeram? A Torá conta que Datan e Aviram saíram para colher man. Onde tem man? Onde você foi sair? O que Datan e Aviram fizeram à noite, Shabbat à noite, eles espalharam o man. O man que sobrou deles, eles tinham duas porções para cada um. Uma para comer na sexta e a outra para comer no Shabbat. Comeram já, depois pegaram o que sobrou, que é para amanhã, espalharam no chão. Amanhã de manhã a gente vai sair, vai mostrar para todo mundo: caiu o man. Deus falou aí que não vai cair. Moshe veio com uma história toda que Shabbat não cai mais. Oh, man! Aí, nós estamos colhendo o man. Não tinha câmera de segurança para provar que é mentira. O que aconteceu? Conta o Midrash que os pássaros vieram de madrugada e comeram todo esse man que foi espalhado. De manhã, quando Datan e Aviram saíram com as suas cestinhas para colher man, não tem man, sumiu. E por isso, existe um costume, até hoje, que no Shabbat, que se lê essa parashá, parashat Beshalach, se costuma na véspera de Shabbat deixar fora de casa, na janela, no quintal, na grama, onde for, um pouco de comida para os pássaros. Uma vez que os pássaros salvaram a honra de Hashem, eles foram lá para mostrar para todo mundo que não tem man mesmo, não sobrou man. Para que o Datan e Aviram não pudessem dizer que caiu man no Shabbat. Então nesse Shabbat nós damos comida para os pássaros, uma recompensa que eles agiram em favor de Hashem. Mas é interessante, na verdade. E aqui tem mais uma lição. E você fala assim: peraí, quanto man caía todos os dias? Para cada pessoa caía uma porção de man de um homer. Um homer é 1,6 kg, 1,8 kg, quase 2 kg. Então para cada um caía quase 2 kg de man. Bom, eles comiam. Era uma comida leve. Comida levinha. Mas eles comiam isso de café da manhã, de lanche, de almoço, de janta. Todas as refeições do dia têm que ser distribuídas nesse mar. Sim, Natália, virar me jogar o man fora, passa fome, problema deles.
Ninguém podia dar pra eles, né?
Não, pode até ser que pode dar. Se não vai comer, dá, mas.
Ou eles compraram. Não, compraram só lá, não, gente. Se eles compraram direto, quem disse que eles não compraram também no chão?
O que eles fizeram, não sei, uma ótima pergunta, mas você vê, é um detalhe que. Que não interessa para a Torá contar. Natália e Aviram fizeram, ficaram sem comida, se comeram ou não comeram, o que eles fizeram, problema deles. Faz greve de fome, ninguém mandou querer ser engraçadinho. Mas assim, então você imagina a quantidade de man que caía todo dia, eram toneladas de man. Para dar para o povo inteiro comer man todos os dias, eram toneladas de man. Aí você chega num Shabbat, dois engraçadinhos, Datan e Aviram, querem mostrar para todo mundo que não é verdade o que o Moshe falou, que no Shabbat não cai man. Caiu man. Eles botaram lá 2 quilos de man lá fora, olha só, caiu man. Uau! É ridículo, você pensa. Em vez de cair toneladas de man, caíram 2 quilos de man. Faz sentido? Não faz sentido. Mas quando se trata de provocação, e quando se trata de fazer bagunça, e fazer baderna, uma miçanguinha já é suficiente para fazer bagunça. Fala, Bettina. Não, primeiro que não é chuva de pedra, porque nós vimos que eram grãozinhos.
Não, mas se era pesado, 2 quilos.
Mas se vai chovendo, quando cai chuva, uma chuva forte, durante uma madrugada, quanta água cai? Se aquilo lá caísse tudo junto, também esmagava as pessoas, mas cai gotas. Se cai neve, se cai granizo, se caísse uma bolona de granizo, matava as pessoas. Caem bolinhas pequenas que não matam ninguém. Tá aqui já, isso primeiro. Segundo, que caía, a maioria caíra fora do acampamento. Só a parte dos tzadikim caía na frente da tenda deles. E era de noite, todo mundo dormindo. Então não causava nenhum prejuízo, a tal ponto que o Midrash falava até que era silencioso o man caindo, era como neve quando cai. São grãozinhos, floquinhos, você nem ouve.
E como cada um sabia quanto que era o seu, né? Porque
isso que a Torá fala, que cada um pegava, segundo o seu olho, era o olho que você pegava, e quando chegava em casa fazia parte de um dos milagres do mar, que quando você media, tinha exatamente a medida que você precisava. Se você pegou mais, tinha menos, se você pegou menos, tinha mais. Tinha sempre um homem. E quando chegou Shabbat e não caiu man, o pessoal ficou um pouco preocupado. Embora foi falado na sexta-feira que hoje caiu dose dupla, porque amanhã não vai cair. Mas sabe como é? Hoje não caiu, mano. Então, será que parou? Se hoje não caiu, talvez amanhã, domingo também não vai cair. Quem garante? Já não era garantido todos os dias que vai cair no dia seguinte. Mas estava caindo todo dia. Caiu no domingo, caiu na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta, caiu até o dobro. Shabbat não caiu. Ops. Será que amanhã tem mano ou não tem mano? E por isso Moshe fala para o povo: Hayom lo timtzeuhu basadeh. Hoje vocês não vão encontrar no campo. Calma, é só hoje. Amanhã é domingo, volta a ser dia de semana. Vai voltar a cair mar. Não fiquem com espinhas. Calma, vai ter mar. Em seguida, diz a Torá, Vayomer Hashem el Moshe. Disse Deus para Moshe: Ad ana me'antem lishmor mitzvotai vetorotai. Até quando vocês vão deixar de guardar as minhas mitzvot e as minhas torot, quer dizer, as minhas leis? Reu, vejam, que Hashem natan lachem ha-shabat. Vejam que Deus deu para vocês o Shabat. Alken hu noten lachem ba yom ha-shishi lechem yomayim. Por isso Deus deu para vocês na sexta-feira pão em dobro, o pão de dois dias. Shevu ishtachtav, cada um fique sentado no seu lugar. Alieitze ish mimekomo ba yom ha-shevi. Não vai sair ninguém do seu lugar no sétimo dia. Vayishbetu ha'am bayom ha-shevi'i. O povo então parou no sétimo dia. É a primeira vez que eles cumprem alguns conceitos a mais de Shabbat. Que eles pararam. Como nós já vimos que o Shabbat foi sendo dado em fases, devagarzinho, para ir se acostumando com os conceitos. Aqueles receberam mais alguns conceitos de Shabbat, e a Torá diz que eles fizeram aquilo que eles receberam. Quais são os conceitos que eles receberam aqui do Shabbat? No Shabbat existem as proibições de Shabbat que estão ligadas à boca, existem as proibições de Shabbat que estão ligadas às mãos, e existem as proibições de Shabbat que estão ligadas aos pés. A boca significa que no Shabbat a conversa da pessoa deve ser diferente da conversa de semana. Ou seja, que no Shabbat não se fala de negócios, no Shabbat não se fala sobre trabalho, no Shabbat não se fala sobre coisas que são proibidas de serem feitas no Shabbat. E qualquer coisa que eventualmente a pessoa quer contar no Shabbat, ele precisa tomar determinados cuidados. Então, por exemplo, no Shabbat não se fala sobre preços de coisas. Está entrando no mundo de negócios. Quanto custa, quanto você pagou, não se fala essas coisas no Shabbat. E um outro exemplo. Coisas que são proibidas de serem feitas no Shabbat não se fala no Shabbat. Então, por exemplo, Shabbat não se pode viajar. Então no Shabbat não se fala sobre viagem. O que significa não falar sobre viagem? Se a pessoa já viajou e voltou de algum lugar e quer contar como foi, o que, que ele fez, e coisas que não são proibidas no Shabbat, não tem problema dele contar. Se ele quer falar sobre alguma coisa que ele pretende fazer, ele tem que tomar cuidado para não usar verbos que são incluídos nas proibições de serem feitos no Shabbat. Então, por exemplo, só para dar um exemplo. Viagem é um verbo diretamente ligado a uma proibição no Shabbat. Não dá para viajar. Mas a pessoa pode falar que ele vai para... Eu vou para Israel. sem falar viajar. Eu vou para Israel. Ele não está usando um termo que designa uma proibição, então não tem problema. E até por isso, no Shabat não se deseja boa viagem. Ah, mas meu amigo vai viajar, eu não vou ver ele, depois eu queria... Não deseja para ele sucesso, deseja para ele que seja muito bom, mas sem falar de viagem. Isso é um exemplo. Agora, em seguida, existem as proibições ligadas às mãos, que são proibições que a Torá aqui ainda não está falando sobre elas. Elas vão chegar mais tarde, quando eles vão receber a Torá no Monte Sinai. É a terceira fase. Aqui a Torá está falando sobre proibições que envolvem os pés. Quais são as proibições que envolvem os pés? É o que a Torá está falando aqui. Shevu ishtastav, fique cada um no seu lugar. O que significa cada um ficar no seu lugar? Tem aqui então dois conceitos de Shabbat. Não sei se o tempo vai nos permitir terminar tudo, mas pelo menos vamos começar a falar sobre esses dois conceitos. O primeiro conceito é chamado Techum. Techum são limites, uma tradução literal. Quer dizer o seguinte: uma pessoa no Shabbat tem um limite de quanto ele pode sair do raio de onde ele está agora. Ou seja, se a pessoa está num lugar habitado, uma cidade, ele pode ir a cidade inteira. Não tem nenhum problema. Andando a pé, logicamente, ele pode andar a cidade inteira de ponta a ponta. São Paulo tem 70 quilômetros norte e sul, pode andar, não tem problema nenhum. Todo o tempo que você está dentro da cidade, você não saiu da cidade, você pode ir andando. A partir do momento que a pessoa chega nos limites da cidade, ele pode sair fora da cidade somente 960 metros. Que são chamados 2.000 amot. Traduzindo isso nas medidas nossos dias, 960 metros fora da cidade. Só. Até ali. Se, hipoteticamente, a pessoa está fora da cidade quando começa a Shabbat. Está num lugar no meio do nada. Não é um lugar habitado, não está numa casa. Porque se está numa casa, ele pode andar por toda a casa. Então vamos dar esse exemplo primeiro, vai. Uma pessoa está numa casa. É uma casa sozinha, fora da cidade, tem uma casinha. Ele pode, no Shabbat, andar pela casa inteira. E saindo da porta da casa dele, ele tem 960 metros para qualquer um dos lados da casa. Só. Não pode ir além disso. Agora, se hipoteticamente a pessoa está só ela, não tem casa, não tem nada. Ele está fora da cidade, num lugar quando entra Shabbat. No meio do nada. Diz a Torá, Shevu ishtartav alietze ishmimekomo. A pessoa não pode sair do seu lugar. O que significa seu lugar? O seu lugar significa que uma pessoa tem à sua volta uma área que faz parte do lugar onde ele está. Quer dizer, o que é o lugar que você está? Não é o lugar onde você está pisando só. Você tem uma pequena área à sua volta que é considerada a sua área. E essa área é medida em 4 amot. 4 amot é aproximadamente 1,90 m, que é o espaço que a pessoa tem. Esse espaço é medido pegando uma pessoa média que se deita no chão e estica o braço para cima, fica esticado totalmente, ele ocupa aproximadamente essa medida. Então, essa é a medida que a pessoa tem de área à sua volta que faz parte da minha área. Esses quatro amotos eu posso ficar passeando. E além desses quatro amotos, para cada um dos lados eu tenho 960 metros. Quer dizer, como se fosse que esses 4x4 amotos são a minha casa, entre aspas. E a partir dali eu tenho 960 metros. Esses 4x4 são a minha cidade. E a partir de lá eu tenho 960 metros. Esse é o conceito de Tchum Shabbat. Então, normalmente, quando a pessoa está na cidade, não tem muito o risco. Mas quando a pessoa está num lugar afastado, que é fora da cidade. Por exemplo, se uma pessoa está num hotel que fica fora da cidade. Esses hotéis, resorts, sei lá. Então, no Shabbat, se a pessoa quer passear fora desse hotel, que tem em volta árvores, tem flores, tem o que for, mas está fora já do hotel, fora dos limites do hotel, ele tem 960 metros para andar, só. Depois disso, tem que voltar. É interessante, porque é uma coisa que hoje em dia que nós moramos em cidades grandes, é difícil de acontecer quando você está na cidade. Você chegar no limite da cidade e precisar ainda andar mais para fora. Mas quando você está num hotel, por exemplo, é uma coisa que é possível. Uma casa de campo que é afastada, que não está dentro de uma cidade, por exemplo, pode acontecer isso. Uma fazenda, a pessoa tem a fazenda, está toda cercada. Então isso é considerado a minha cidade, a minha casa. Quando ele chega além dos limites da fazenda, ele tem 960 metros para andar. E aí, existe um conceito que é chamado Eiruv Tchumim. O que é Eiruv Tchumim? Uma pessoa que precisa ir além dos limites da cidade ou da casa, etc. Ele precisa ir além de 960 metros. Ele tem como ganhar mais 960. Fazendo essa mitzvah que é chamada Eiruv Tchumim. Eiruv Tchumim é uma forma de eu mudar o meu ponto de referência. Ou seja, eu preciso vamos supor que no Shabbat, à tarde, eu preciso ir para um lugar que fica a 1,5 km da cidade. Não dá para eu ir. Está mais longe que 960 metros. O que eu posso fazer? Eu não posso ir para esse lugar porque o meu ponto de referência é a cidade. Mas se eu mudar o meu ponto de referência, eu posso conseguir que o raio de 960 atinja esse lugar que eu preciso chegar. Como que se faz isso? Se faz com Eiruv Tchumim. Então eu vou mudar a minha casa, entre aspas, para Shabbat, para ser num lugar que é fora da cidade. Eu vou fazer o Eiruv, e não vamos entrar agora em todos os detalhes, existem muitas leis sobre isso, exatamente como que se faz, mas fora da cidade, vamos supor que eu tenho uma cabaninha, tenho uma guarita que está a 900 metros da cidade, tem uma guarita. Eu vou lá na sexta-feira e levo comida para dentro dessa guarita. E comida eu estou generalizando, tem também umas regras específicas, o que é que deve se levar de pão, quanto que tem que levar. Ele vai levar para essa guarita. E dessa forma, e lá ele vai fazer um abrahá, e vai falar uma frase, que ele está dizendo que por intermédio desse eiruv que eu estou colocando neste local, vai ser permitido no Shabbat eu andar além dos limites desse lugar, 960 metros. Terminou de fazer o Eru, volta para casa. Agora, onde é o ponto de referência dessa pessoa? Na guarita fora da cidade. Então vamos supor que a guarita está ao norte da cidade. quantos metros eu posso andar para o sul da cidade? Zero. Porque o meu ponto de referência não é a cidade. Eu não tenho 960 metros ao sul da cidade, porque a cidade não é o meu ponto de referência. O meu ponto de referência é a guarita que está ao norte. Então, da guarita eu tenho 960 para baixo, para o sul, que atinge a cidade, e a cidade inteira é considerada uma coisa só. Então, uma vez que eu estou dentro do 960, eu chego na cidade, eu posso andar a cidade inteira. Mas da cidade para baixo eu não tenho nada. Da cidade para o leste e para o oeste também não tenho nada. A não ser que é um trecho que está dentro da área dos 960 metros que eu tenho em volta da guarita. Aí sim eu posso caminhar lá. E aí no Shabbat à tarde que eu preciso ir para aquele lugar, eu vou poder ir para aquele lugar. Tem 1,5 km para o norte da cidade, eu posso chegar fácil. Eu tenho até mais do que isso para andar para o norte da cidade. Isso é chamado de Eiruv Tchumim, que não é para ser confundido com Eiruv Hatzeirot, que é um outro assunto, que é o Eiruv que se faz dentro da cidade, que é uma outra história, que é outro assunto. Exatamente. Então isso é outro assunto, a gente vai falar sobre isso também, mas é outro assunto. E aí existe uma série de regras, como que você calcula a área da cidade, quer dizer, onde termina a cidade, o que é considerado o término da cidade. Estou só jogando temas, tá? Existem uma série de leis, aqui por exemplo, tem na minha mão, esse é um dos volumes do Shulchan Aruch, o Código de Leis, que quase ele inteiro é sobre tanto Eiruv Tchumim, como Eiruv Hatzerot, como transporte em vias públicas, etc. Tem todos esses assuntos ligados aos pés no Shabbat. Tem muitos detalhes. Como que é que você calcula os limites da cidade? A partir de onde você calcula esse limite? Se tem uma cidade que o limite dela é irregular, não é uma linha reta que terminou a cidade inteira. Tem casas que estão mais para lá, mais para cá, que é algo que acontece com a maioria das cidades. Então tem toda uma regra como que você faz uma linha, onde você traça a linha imaginária para você saber a partir de onde você tem que contar os 960 metros. E só para finalizar, sem entrar nos detalhes da semana que vem, a gente fala sobre isso. Faz parte aqui do conceito de proibições dos pés. Que a Torá está falando Shevu Ishtartav, Aliei Seish Mimekomo, não é para sair do seu lugar no Shabbat. Que tem mais um conceito ligado ao man. Por que não cai man no Shabbat? Porque você não pode colher esse man. Por que você não pode colher esse man? Porque você não pode transportar esse man em vias públicas. E da via pública para a propriedade privada. E aqui está toda a fonte do conceito de transporte em vias públicas no Shabbat, ou transporte de uma propriedade privada para uma propriedade pública, que é justamente o segundo conceito desses conceitos aqui de Shabbat ligado aos pés, e que aí sim vai entrar o outro Eruv, que a gente tem que falar, que é Eruv Hatzeirot, que é chamado. Eruv Hatzeirot é Eruv de pátios, de casas. Que é um outro conceito totalmente, e se Deus quiser, semana que vem, a gente começa falando sobre isso, para se entender o que é uma propriedade privada, o que é uma propriedade pública, o que é uma propriedade que não é nem isso, nem isso, o que é proibido, como é proibido, quando é proibido, e quando passa a ser permitido, e como pode se fazer para permitir, etc, etc, se Deus quiser, semana que vem.